Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, retomando aquela velha história, questão indígena. Agora a gente vai lá para Guaíra, para entender o que está acontecendo. Mais uma etapa, mais uma história sendo reiniciada que está trazendo de novo aquela tensão para o campo, aquela tensão para o produtor rural. E quem vai explicar para a gente o que está acontecendo é o Silvanir Rossetti, presidente do Sindicato Rural lá de Guaíra, lá no Paraná. Silvanir, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Qual é a história dessa vez? O que que está acontecendo agora, Silvanir?
Bom dia, Alex. Bom dia a todos ouvindo Notícia Agrícola. Novamente, a tortura psicológica está em andamento. Simplesmente, no momento, agora foram enviados, né, grupo técnico para fazer a delimitação dessas terras indígenas, entre Guaíra e Terra Roxa. Fazer os estudos, levantamento, ver a área que seria, que vai ser visitada, está sendo visitada, para poder ver o tamanho, a proporção e o número de indígenas que tem na região, de invasores, porque até agora indígenas não são.
Vamos entender então, Silvanir. Existia um estudo para demarcação de áreas indígenas aí na região, lá atrás. Isso acabou, inclusive, motivando aquele processo de invasão, aquele processo de conflito com fazendeiros, inclusive com propriedades invadidas hoje, certo?
Olha, esse daí nunca parou. Desde as invasões, iniciou-se os estudos, né? Já, então, mas só dando uma correção, Alex, não são fazendeiros, Alex. Aqui nós temos áreas de 5 hectares tomadas. São pequenos produtores aqui. Guaíra é uma área, é uma região de médios e pequenos produtores. Então, não são áreas de extensão, né? Só fazendo uma correção. Agora, essa questão a FUNAI não para, né? Por mais, ela não respeita a Constituição, não respeita nada. Eles ultrapassam, porque existe um marco temporal. E esse marco, praticamente, eles não respeitam. Quando foi feita a Constituição, em 1978, eles teriam 5 anos para fazer esses estudos e essas delimitações. Você pode ver que nós estamos em 2017, praticamente quase que 30 anos, está acontecendo uma coisa que não aconteceu em 88, e aqui está voltando o terror para nós. O grupo está aí e veio para fazer essa delimitação.
Pois é, mas só para entender o processo, o estudo já estava autorizado, agora eles estão em loco aí para fazer as medições, é isso, Silvanir?
Isso, eles não param, eles não param. Como eu disse, Alex, você, a partir da hora que começa o andamento, que requerem, eles têm tudo um processo, né? O processo mesmo quilombola, o processo mesmo indígena, se faz um estudo antropológico, depois se faz, agora faz o levantamento técnico, né? Então, para ver o tamanho da área, o que que tem nessas áreas e como que se achar alguma identificação com esse povo, é o que está acontecendo agora.
Tá, e desde quando esses técnicos estão aí?
Eles vieram praticamente nessa final da semana e agora começaram a andar na região aqui, visitar as propriedades.
E como é que está sendo essa visitação? O que que eles têm feito? Quem que está acompanhando eles? Enfim, como é que está funcionando isso, Silvani?
Eles estão num grupo e aonde que tem também algum representante do setor que tem que andar junto. Eles fizeram primeiro uma reunião, né? A procuradoria fez uma reunião com os representantes avisando que esse grupo está aí para fazer esses estudos, né, esse levantamento. Aí a Polícia Federal tem acompanhado o servidor da FUNAI, né, por causa que aqui virou uma tensão lascada a partir da hora desse pessoal. E daí foi colocado, nomeado alguém junto que possa acompanhar, né, essas visitas nas propriedades.
E a ideia dessa visita é conhecer a região para saber, para fazer a delimitação de uma nova reserva, é isso, Silvânia?
É isso, mais uma vez vão tomar mais uma área produtiva do nosso país, que é Guaíra e Terra Roxa, para virar território indígena. Então, essas visitações, eles estão visitando as propriedades e fazendo levantamento. Isso daí vai acabar sendo autuado futuramente.
São quantas propriedades sendo visitadas, Silvânia?
160 propriedades visitadas
É
por eles.
aí em Guaíra e Terra Roxa também, né?
Isso, tem Guaíra e Terra Roxa.
Então eles entram nas propriedades, verificam o que exatamente? Você tem acompanhado?
Não, eu não tive acompanhado, viu, Alex? Foi assim de imediato, começou praticamente segunda-feira, então está uma coisa que a gente não sabe por onde que eles começam, a gente não tem essa informação. Está todo mundo organizado e tal, mas aí, ó, estão começando, então a coisa é por aí, né? Mas você sabe que a FUNAI, esses estudos, essas coisas, tudo é fraudulento. Eles inventam, eles criam, eles manipulam de toda forma, que passam por amigos, que passam por tudo para poder colher informação e criar os relatórios deles. Então, nós não acreditamos nada que a FUNAI ia fazer.
E você sabe qual o tamanho dessa área que está sendo pretendida se transformar aí em reserva?
Eu não tenho o tamanho proporcional dela porque nós nunca tivemos essa informação. Eles omitem tudo, não é transparente. A FUNAI não é transparente, é um órgão do governo fechado, é uma máfia. Então, o que, que acontece? Eles não abrem. Nós tivemos acesso a alguns mapas, mas não tinha certeza de onde que era a veracidade desses mapas, então nunca teve. Pelos produtores e tudo, mais de 35% do município de Guaíra vai ser visitado aí por esse grupo aí.
35% da área do município, é isso?
Isso, envolvendo a cidade de Guaíra também, dentro da área urbana, o perímetro urbano também, tem dois lados cercados por essas invasões, então vai entrar uma boa parte do município de Guaíra, praticamente o problema é muito grande.
Como é que está o clima por aí, Silvanir?
É uma tensão total, Alex, ninguém consegue dormir de noite, é uma preocupação, porque o município simplesmente vai quase que sumir, porque isso aí não traz renda para o município, isso aí é só um problema que se cria. Então, a tensão do povo é grande e é uma tortura psicológica muito grande. Eu acho que não tem prisão maior que você ser preso com essa pressão aí que fazem sobre o povo, de tudo um trabalho que um dia uma pessoa acreditou em Guaíra, acreditou em Terra Roxa, veio para cá, desbravou isso daqui, abriu, já vem de duas, três gerações, e hoje dizer que isso daqui não é deles, tudo aquilo que você trabalhou vai ser engolido por um assistencialismo safado, uma questão que até o IBGE mostrava, Alex, em 2010 era 1,5 mil índios, e agora já passa de 9 mil índios, praticamente é uma fábrica de identidades falsas, estão se criando um comércio, tem interesses grandes dentro desse país, é uma máfia mesmo.
Esse então, aumento da população que você está relatando é aí na sua região?
Não, isso é nível de Brasil.
De Brasil,
né?
Tá.
Você vê, então você imagina, né? Então é muito grande a proporção de crescimento que tu pegar de 1,5 milhão para, né? Agora você analise bem. Agora estão se falando em arrendamento indígena também no Congresso. Gente, o absurdo no Brasil parece que só trabalha em prol de assistencialismo, agora quem produz para manter toda essa festança, essa fara de Ministério de Justiça, essa fara de Procuradoria, essa fara do STF, de políticos tapados e corruptos, bandidos, que a gente, olha, é uma revolta, eu não consigo mais nem ver televisão e falar sobre isso, Alex, porque é vergonhoso, é um bando de ladrão, eu não vejo a hora, eu rezo a Deus que o Exército tome e tenha uma intervenção militar e acabe isso. Parando tudo aquele congresso, aquela ladroagem
do inferno. Calma, Silvanir, calma aí. A gente está aqui justamente para divulgar o que está acontecendo e essa tensão que você passa na entrevista, eu imagino que esteja se refletindo em toda a comunidade por aí, né?
Ô Alex, mas é lógico, isso é o sentimento de todos. Então, e você imagina, você vê um exemplo, a JBS, o Eike Batista, os caras com prisão domiciliar. Você imagina esses 160 produtores, nem prisão domiciliar eles não vão poder ter, porque não vão ter mais domicílio. Então é o abuso, é jogado para as cobras, tudo que você trabalhou, jogado fora. Isso não é só Guaíra, é o Brasil inteiro com essa pressão. Está na hora de mudar isso aí, está na hora, ninguém mais aguenta.
Ô Silvanir, ele tem algum prazo aí, a partir do momento que eles fizerem esse levantamento, o que, que vai acontecer, como é que vai rolar esse processo? Vocês sabem de alguma coisa?
Não, isso é a longo prazo, viu? Você sabe que isso não é do dia para a noite, mas isso aí nós vamos ter, eu acredito que vai anos para ser desenrolado isso daí. Mas você imagina o desânimo da população, todo mundo querendo sair, embora daqui. O que que vira Guaíra? O que que vira Terra Roxa? Então é isso aí, a causa de medo, você tem uma área e você quer fazer dela.
Porque você não tem segurança para continuar investindo, né, Silvanir?
Não tem. Eu mesmo aqui, ó, eu não tenho área, né, dentro desse perímetro aí que se fala de visitações, mas eu tenho uma área que está nessa outro problema que é quilombola. Então você desanima. Eu mexia, vamos dizer, só aqui na dentro da sede mesmo, era 2.500, 2.700 litros de leite por dia. Hoje já estou para 1.500 e eu vou acabar com tudo. Viver para quê? Pagando imposto, dando suor, que nem todos os produtores, vocês, nós aqui, dia a dia pedindo para o melhor do país, pagando os impostos. Para quê? Para vir contra nós. Um sonho do indígena criado na cabeça desses invasores, que um dia o vô dele sonhou, vale mais que 10 quilos de processos e papéis e documentos perante o Brasil. Então, em que país que é esse?
É uma situação bastante complicada, realmente. Quanto tempo o grupo deve ficar por aí, Silvanir?
Olha, não, eles têm um prazo, eu não enterei direito aí, sabe? Que é tanta informação que a gente acaba não pegando detalhado muitas coisas, né?
Tá, mas vamos lá então. É um grupo técnico que está aí para fazer justamente a delimitação das áreas que podem se transformar em terras indígenas. É saber aonde que essa área vai passar, é isso?
Exatamente. Ele está levantando, fazendo levantamento. Se está visitando essas propriedades, vão ver o tamanho que precisa, o tamanho que é e o que que aconteceu nessas áreas que vai ter. Então, mas a gente. Oi?
160 propriedades visitadas e
Isso.
aparentemente vocês não têm certeza, mas deve abranger aí pelo menos 35% da área do município de Guaíra, inclusive a área urbana.
Com certeza. Aí fora que tem a hoje, né? Não, eu não tenho a proporção agora aqui. Mas é Guaíra, é isso aí. A área urbana vai ser pega dos dois lados. Ela é cercada praticamente dos dois lados com invasões.
Poxa vida, situação bastante complicada de vocês aí, hein, Silvanir?
Ah, não é, vamos dizer, é uma coisa, sim, isso daí é coisa que não dá para entender, viu, Alex? A gente dá uma revolta tão grande, parece que tudo tem que acontecer em Guaíra, um povo que trabalha, um povo maravilhoso, acolhedor, e tem que viver essas torturas. Outra situação aí. A minha secretária de sindicato me passou agora há pouco que eu não cheguei a conversar com o seu Ademir Stefanão, que era um rapaz agricultor com 5 hectares aí, que 5 alqueires, que pegou como trabalho escravo, que parece que fizeram uma liminar para ele pagar 120 mil reais em 48 horas. É outro absurdo, gente. É uma bomba estourando em cima da outra. Um cara que simplesmente trabalhou a vida inteira com 5 alqueires de terra e virar escravizador, você não tem nada. Olha. Por isso que desanima, viu, Alex? A gente bota força para que o Brasil melhore, mas tá difícil.
São quantas invasões hoje aí, Silvanir?
Oito.
Oito invasões.
Oito invasões.
É tudo em Guaíra?
Essas oito em Guaíra.
Tá. Mas esse processo de invasão continua ou tá sob controle agora?
Não, as invasões continuam. Quem invadiu não tirou. Já teve reintegração de posse, mas nunca foi executada a reintegração de posse. Então,
Ah,
não
é?
tem um órgão competente que faça isso. Continuam as invasões. Essas invasões, dentro das próprias invasões, olha o tamanho do absurdo, sem antes ter o estudo e ter a veracidade que um dia possa vir a ser área indígena. Já se construíram. Casas a se construir, a puxar energia elétrica. Então, olha o tamanho do absurdo. Ninguém respeita o andamento judicial. Já vão mandando fazer. Um proprietário, às vezes, durante anos e anos, luta para puxar uma rede elétrica e não consegue. Agora vem esses invasores, meia dúzia aí, se alocam em frente à Procuradoria da República e eles dão um parecer lá que tem que ir lá puxar energia elétrica. Então, é isso que está acontecendo. E o pessoal vai atendendo. É muito poder para esse povo.
Eu fico imaginando as famílias, né? O momento que as famílias estão vivendo aí, enfim, e desestimulando toda a economia, desestimulando toda a comunidade. Você já relatou essa situação aí, mas a tendência é se agravar, né, Silvânia?
Com certeza, você mexe com o município inteiro. O município inteiro vai ser penalizado com isso daí. O município, isso aí não se produz nada. Só produz problemas. Só se cria problemas dentro. Que é um povo abandonado pelo governo e querendo pagar o ônus com o suor dos outros. E daí o que gera? Praticamente todo mundo tem uma preocupação. E agora, quem é munícipe de Guaíra, ele simplesmente ele fala, e agora? Que rumo que eu vou tomar? É uma dor geral. Todo mundo é solidário, todo mundo aqui, porque os problemas é muito grande, todo mundo sente, né?
E você vê algum risco desse grupo técnico trabalhando aí na região incitar de novo aí os conflitos, reiniciar essa confusão em relação às invasões de terra, Silvani?
Eu acho que novas invasões é mais lento. Por quê? Porque são tudo orquestrado por esse povo, galera. Eles preparam tudo. Nós temos vários professores de universidades que vêm da assessoria do jeito que eles devem agir, do jeito que eles devem ser. Eles são preparados dentro de salas. Dentro de salas. Nós tivemos informações de pessoas que acompanhou por datas históricas, que um dia eles tinham. Então, prepara a cabeça deles para quando eles vão em frente a um procurador ou em frente a qualquer um, e mostre-se que na época eles têm uma veracidade, que ali passava o vô dele e tomou água daquela nascente. Então, eles são tudo orquestrados. Então, agora, eles já, como estão com o estudo, isso daí de grupo técnico já vendo, então, entre eles mesmo já seguram um pouco. Por quê? Porque são preparados. Eles. Uhum. Eles não estão fazendo pressão, porque o que é a favor deles está acontecendo.
Muito bem. Olha aqui a participação do internauta, o Jocarte de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Dá tristeza de escutar esse depoimento. Esse país é vergonhoso. Governo dando margem para esse... eu não vou usar os termos que ele usou aqui, para essa FUNAI. Quem trabalha nesse país está ferrado. Cadê a polícia para tirar esse pessoal? Creio que nós, produtores, teremos que reagir, porque o Estado não faz nada e o Congresso só pensa em si e no seu próprio bolso. Vergonha, vergonha, diz o Jocarli. Eu, claro, editei algumas coisas aqui que, enfim, Jocarli, obrigado pela sua participação e pelo seu depoimento também aqui com a gente compartilha de tudo isso que você está sentindo também. Imagino que mais do que ninguém o Silvanir, né, Silvanir?
Claro, Jocalé, é isso aí mesmo. É o descrédito. Você vê, o Brasil não tem mais crédito. Os nossos políticos, a nossa justiça não tem mais crédito. Infelizmente é isso, Alex. Não existe mais crédito. Um juiz de primeira instância prende, o STF vai lá e solta. Virou tudo na mão do STF para resolver. A FUNAI faz o que quer, os políticos fazem o que querem. Então, virou a casa da mãe Joana. Infelizmente é isso. Eu não vejo outra solução. Nós temos a bancada ruralista que está lá pressionando e tudo. Mas como que você vai fazer se o canetaço final está na mão do STF? Então, é difícil. Eu acho que você está totalmente cheio de razão. É triste você trabalhar num país desse que não valoriza quem produz e paga a conta. Só se tem valor essas pessoas vagabundas e safadas e ladrões nesse país. Aqui você trabalhar honestamente nesse país, você não vive, não ganha. Aqui a legalidade nossa é você trabalhar na contramão, que é o que está acontecendo. Você vê aqui na nossa região mesmo, fronteira, você nota o que se passa dentro de uma fronteira. Se prende o traficante de noite já está solto. Em que país é esse? Que segurança que nós temos? Nada. E assim tá, essas invasões entram no Brasil, não tem um permisso, uma permissão para estar aqui dentro, uma validação dele estar aqui dentro. A fronteira é aberta, é solidária a todo mundo que entra. Então, é difícil nós controlarmos. Se não existir uma norma e um regulamento que a pessoa deve se apresentar e ser deportada sem medida de documento, nada vai acontecer. Mas é o que aconteceu em Guaíra. Entraram quem queriam e pressionaram e fizeram o que queriam com o povo daqui. Isso que é a pior situação, Alex, é você ser indefeso quanto a isso. Você não tem forças para isso. Em Suyamissu foi bem mostrado como foi. Quando foi para fazer reintegração de posse, lá pegar a área indígena e tirar os produtores, tinha Força Nacional e arrancaram e colocaram tudo na beira da estrada. Agora, meia dúzia de invasores, não tem Força Nacional, não tem ninguém que faça isso daí. Só joga contra nós. Esse país, ele joga contra quem trabalha. Infelizmente, é isso.
Ô, Silvanir,
não dá mais para aguentar.
Quando você fala entraram aqui, o que, que você quer dizer com isso?
Entraram no Brasil. Os paraguaios são pessoas que falam guarani. E lá o país, a moeda é o guarani. E quando pula o rio pro lado de cá, eles não têm... Eles não precisam tirar permisso, nada, já entram invadindo e ali ficam. E falam o Guarani, aí se auto-apresenta na FUNAI, a FUNAI coloca eles como Tupi-Guarani, como índios Tupi-Guarani, que são nômades, então, toda aquela velha história. Agora, o que que acontece? Se for levar em conta, todo que está no Paraguai vem para cá, todo mundo é índio, porque lá a linguagem é o Guarani, a moeda é o Guarani, e pode se auto-declarar no Brasil, tem esse favorecimento dessa lei. Que se autodeclarar, um tupi-guarani vira um indígena. É isso que aconteceu aqui.
Poxa vida. Silvanir, por favor, nos mantenha informado das movimentações por aí. Conte o que está acontecendo e o passo a passo aí desse grupo técnico na sua região, até para a gente poder acompanhar e contar um pouquinho do que está acontecendo, tá certo?
Com certeza, Alex. Até às vezes a gente se excede aí com as palavras, eu peço desculpa, mas não dá mais para aguentar, viu? É uma vergonha, você liga uma TV, você só vê o que está se passando, nada se acorda, nada se resolve, que é um dia após o outro. Então praticamente está difícil, viu? Mas eu queria deixar um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado, Notícias Agrícolas, por estar conosco sempre aí, dando oportunidade para esclarecer o que está acontecendo aqui na região. E levando e transmitindo para esse Brasil aí, para abrir o olho, porque tudo que um dia parecia uma brincadeirinha vira uma coisa monstruosa.
É verdade, deixa vocês nesse estado de espírito aí. Silvanir, obrigado, volto sempre, meu amigo.
Um abraço, Alex, a todos vocês.
Silvanir Rossetti, presidente do Sindicato Rural lá de Guaíra, relatando a tensão que tomou conta lá do município com a chegada desse grupo técnico enviado pela FUNAI para fazer aí a delimitação das terras indígenas, um estudo que já existia anteriormente. Esse estudo, então, parece que começa a evoluir e a presença desses técnicos acaba trazendo mais insegurança e cria esse clima tenso todo lá na região. A gente vai acompanhar de perto essa situação e vai atualizando para vocês aqui no Notícias Agrícolas. E você que tem problema aí na sua região também com a questão indígena, envie para a gente seu depoimento, participe do Fala Produtor, nos ajude a entender o que está acontecendo, porque, como eu já venho dizendo em outros momentos, a gente tem deixado de lado aí a questão indígena, aparentemente não tem se falado muito desse tema em função da diminuição das invasões, mas aquelas terras que estavam invadidas continuam invadidas e os conflitos ainda continuam a apesar de não serem muito relatados pela grande mídia. A gente vai ficando por aqui, na sequência a gente volta a falar sobre a situação do mercado do boi e as consequências dessa história de fechamento das unidades do JBS lá no Mato Grosso do Sul para os preços da arroba. É só um instante.